Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do evento do MVP Virtual Conference. Tá? Me chamo Marcondes Alexandre, sou MVP em Microsoft Azure. Nessa sessão, nós vamos iniciar esse segundo dia abordando de que maneira a gente pode estar otimizando o gerenciamento de máquinas virtuais no Microsoft Azure. Tá? A nossa agenda para essa sessão, nós vamos inicialmente fazer um escopo geral de como é que está hoje as máquinas virtuais no Azure. Em seguida, a gente vai comentar um pouco umas boas práticas que a gente tem observado, que são bastante interessantes, principalmente no tocante à otimização e gerenciamento de VMs no Azure. E por final, vamos conhecer um pouco de algumas features do Azure que o Azure dispõe, que podem nos ajudar na parte de estrutura, na otimização das máquinas, dentro de diversos cenários que a sua empresa pode precisar trabalhar com a nuvem Microsoft. No final, nós vamos respondendo algumas perguntas, tá? Eu peço a vocês que possam estar enviando as dúvidas. O Jorge vai estar nos ajudando, tá? Na moderação. E no final, a gente vai reservar esse tempo para tirar dúvidas de modo geral. Ok, pessoal? Bom, quando nós falamos de máquinas virtuais no Azure, a gente tem que entender que hoje, na plataforma, a gente consegue ter uma ampla variedade de soluções com as máquinas virtuais no Azure. Isso nos dá uma capacidade de agilidade, rapidez, na implantação e a bilhetagem ela é feita atualmente por cada minuto de consumo. Isso seja para Windows, seja Linux, seja você utilizando, por exemplo, com carga de trabalho, um Oracle, WebLogic, Server, um Oracle Database. Então, no Microsoft Azure nós temos uma grande variedade de sistemas operacionais, seja Windows, seja Linux, tá? Que você pode estar optando, né, para você trabalhar. A gente tem algumas distribuições Linux que são endossadas e a partir da própria nuvem Microsoft é dado o suporte, que a gente vai conhecer mais a fundo, né, alguns exemplos, né, Ubuntu, Suse, né, CoreOS e por aí vai, tá? Então, a gente tem também dentro do Azure a capacidade também de ajustar a sua carga de trabalho, tá? Então vamos imaginar que você tem um projeto de máquina virtual que você quer trabalhar com SAP, você quer trabalhar com NoSQL, com Codeira Enterprise, DataStax, MongoDB, então com replicação, monitoramento, tudo isso a gente pode ter de forma muito simples, prática, atendendo a sua necessidade dentro do Microsoft Azure. Outra coisa muito interessante que temos no Azure é o que nós chamamos de repositório de VMs, as VMDippers, tá? Então, existem algumas necessidades, muitas vezes nós encontramos, eu quero um FreeBSD, eu quero um Debian, eu quero um Red Hat, ou qualquer outra distribuição Linux, por exemplo, Kali Linux, se você quer implantar em uma máquina virtual no Azure, e não está disponível na galeria, na criação das máquinas virtuais. Então, existe esse repositório, você pode estar acessando pelo portal do Ibiza, que é o portal .azure.com. Na parte de criação de máquinas virtuais, nós temos a opção de acessar esse ambiente, e tem muitas máquinas virtuais. É um repositório de máquinas, de templates, na verdade, criados pela comunidade, e que são compartilhados dentro do repositório de imagens, né, e livres para você poder criar, ou seja, teria um template, uma imagem, você pode criar uma máquina virtual a partir dessa imagem e customizá-la de acordo com a sua necessidade. Tá? Então é muito interessante, porque muitas vezes, principalmente no ambiente Linux, a gente tem algumas dificuldades para configurar determinados serviços, e aí você já encontra no repositório essa configuração já prévia, pronta para você utilizar, só customizar de acordo com a sua necessidade. Muito importante também, na questão das marcas virtuais é você estabelecer uma rede virtual entre as VMs, tá? Isso é uma boa prática, isso facilita o seu gerenciamento, principalmente quando você tem diversas máquinas virtuais e clientes também que você gerencia no Microsoft Azure. As distribuições que são suportadas, né, dentro do Azure Marketplace, né, a gente tem como eu falei, Ubuntu, SUSE, OpenSUSE, o CentOS, tá? Então, assim, é bem interessante porque a gente já tem aí soluções, por exemplo, no caso de líderes como o mercado, que a gente está falando aí de Oracle, então você já tem o OpenLogic aí já pronto para você utilizar, tá? É muito fácil de plantar. E, claro, fica tudo controlado pelo livro de contrato de serviço do Azure. Tá? Então, isso é bem interessante. São as instruções são testadas, validadas, né? É, claro, se você precisar optar por alguma outra distribuição, claro que você pode utilizar, mas infelizmente não está suportado, né? Endossado no suporte do produto. Com relação ao tamanho das máquinas virtuais, é um fator que, quando nós vamos trabalhar, a gente precisa ter muito ideia de que maneira isso pode estar afetando, e também isso também facilita também o nosso gerenciamento, tá? Então, de um modo bem simples, o Azure ele tem duas camadas de serviço, né, com relação às máquinas virtuais. A gente tem a Base, que temos a Instance, tá? Então, cada um desses dois tipos de camadas, eles vão nos dar, né, uma variedade de tamanhos de máquinas, claro, obedecendo alguns critérios, né, que a gente pode utilizar, que é processamento, memória, largura de banda e a quantidade de discos, tá? O que é interessante a gente saber, tá? A diferença entre ambos. Então, por exemplo, na camada básica, ou nesse tipo de máquina que você vai estar trabalhando inicialmente, a gente não tem como, no Azure, oferecer recursos que são disponíveis no standard. Ou seja, balanceamento de carga, dimensionamento automático, a gente não vai ter nesse modelo de entrega, que é o modelo básico, tá? No modelo standard, a gente tem algumas séries, tá? Tem a série A, a série D, a série DS e a série G. Qual é a diferença dessas séries? Basicamente, a velocidade dos processadores. Então, por exemplo, a série de VMs, né? Na série D, ela tem processamento muito rápido, a taxa de memória por núcleo e também por questão de disco, o SSD é muito rápida, tá? Então, é focado em quê? Para executar aplicativos que exigem uma grande capacidade computacional e também necessidade de desempenho temporário. Já a DS, a gente está mais voltado com o quê? Com armazenamento premium, tá? Então, a gente tem no Azure também a questão do storage premium. Então, é um storage diferenciado de alto poder de desempenho e de baixa latência de carga de trabalho, somente relacionado com muitas operações de entrada e saída que é muito utilizado, discos que são bastante utilizados. Então, a gente, nesse cenário, utiliza bastante disco SSD para hospedar as máquinas virtuais. Oferece um cache de deslocar o SSD, tá? E, claro, isso está só previsto no modelo premium, né? Do tamanho standard. E o tamanho G, tá? Que seria o último da série do padrão, ele vai dar uma velocidade, né? Desempenho ainda maior, né? Executado em host, ele utiliza especificamente processadores da família Xeon, que é o E5 V3. Tá? Então, o interessante é você dimensionar o seu cenário, né? Existem ferramentas que nos ajudam nesse dimensionamento para que você possa fazer o seu planejamento de capacidade, a memória e armazenamento da melhor forma possível, até porque o tamanho da marca também afeta na sua bilhetagem, na composição do preço, né? Então, isso é interessante. Você também ponderar na definição do seu cenário do Azure. Bom, que pontos a gente pode, de forma bem prática, vendo no dia a dia de otimização e gerenciamento de máquinas virtuais, como é que nós podemos soltar algumas questões que muitas vezes podem estar acontecendo no, ou tendo uma experiência não muito boa. Então, então vamos imaginar, né? Aqui são alguns pontos que eu coloquei, que eu considero que são pontos fundamentais de qualquer prática de criação de marcas virtuais, que a gente não pode deixar de lembrar, não pode deixar de configurar ou até mesmo de ajustar de acordo com o teu cenário, tá? Bom, pessoal, então, primeira coisa, coloque cada disco de dados em uma unidade de cota de armazenamento para melhorar a quantidade de IOPS, tá? Bom, então no Azure a gente cria uma conta de armazenamento onde as nossas marcas virtuais estarão lá. Então, o ideal é você criar uma conta, tá? Única para melhorar. Por que que isso é importante, tá? Por que que eu devo estar criando uma área específica? Então, vou imaginar o seguinte, tá? Você tem, né, vários discos para o mesmo marco virtual, ok? Então, significa que nós vamos precisar compartilhar IOs com todos aqueles discos. Então, se nós tivermos, por exemplo, dois discos na mesma conta de armazenamento, né, e dependendo como é que está feito o armazenamento no Azure, a gente pode estar chegando inicialmente, podemos estar começando, por exemplo, com um armazenamento premium de 5 mil IOPS, 20 mil IOPS, até o limite de storage premium, que é chegar a 50 mil IOPS por VM, tá? Então, quando eu crio uma máquina virtual, né, e eu tenho vários discos, então é como se eu estivesse compartilhando. Então, se eu tivesse mais discos, dois, três discos, é como se eu pegasse essa conta, por exemplo, dos 20 mil IOPS, né, que eu queria que fosse interessante, eu teria que dividir. Então, se fosse 20 mil, seria 10 mil para cada um aproximadamente. Isso não é o ideal, tá? Então, qual é a boa prática? Então, para alcançar, né, de forma bem interessante, né, a gente deve fazer o quê? Criar cada disco em uma conta de armazenamento separado. Isso vai me fazer com quê? Que cada disco vai ter 20 mil IOPS, né, que é o cenário que a gente está ilustrando aqui, para que eu possa compartilhar, né, poder usar e não compartilhar esse outro disco, né, e aí eu consigo ter quantidade de leituras maior, ok? Bom, outro ponto, né, é a gente sempre utilizar discos de dados para operações, como eu vou ter muita leitura, né, intensiva de gravação e leitura, nunca no disco do sistema operacional, tá? Quando você cria uma máquina virtual, por exemplo, a máquina virtual Windows, no Microsoft Azure, uma VM, a gente vai ter uma unidade C, que é para o sistema operacional, uma unidade D, por exemplo, uma unidade temporária, e uma outra unidade onde você pode estar persistindo os seus dados, tá? Bom, por que que a gente coloca como... Não é recomendável, né, na parte de gerenciamento, você ter esse tipo de configuração, tá? Por quê? Porque não é um bom lugar para você instalar um software, né, uma sua aplicação que vá trabalhar nessa máquina virtual nesse disco, tá? Então, você deve realmente o quê? Para prover melhor cenário, ser mais rápido, a capacidade de leitura e gravação, coloque em outro disco, tá? Em outro disco no sistema operacional, ok? Então, já que os discos são melhores do que estar no seu próximo, então é mais fácil a gente entender por que é melhor a gente estar colocando. Então, você coloca um disco, você pode montar, até aumentar a quantidade de discos e associar em uma máquina virtual, né? E aí você pode estar chegando aí no máximo a 16 discos, que é o máximo que você pode ter permitido em uma máquina virtual, né? No caso que a gente até falou no tamanho anterior, que era a máquina virtual extra, né? Aquela maior que o Azure hoje dispõe, tá? Bom, outro ponto que a gente não pode também deixar desapercebido é o uso de disco distribuído para podermos alcançar o um melhor desempenho dentro das nossas marcas virtuais no Azure. Então, de que maneira a gente pode trabalhar isso, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você pode, às vezes, precisar de ter uma certa quantidade de IOPS, tá? Vamos dizer 20 mil IOPS por segundo, mas para você que consegue entender, pela sua cidade, você vê que não é o suficiente, tá? Não atende o seu cenário, tá? Então, como é que a gente poderia, né? Já que eu estou precisando mais, como é que eu poderia resolver isso, né? Você criou uma marca virtual, você está colocando ali o SQL Server ou o SharePoint, né? Eles vão exigir muito mais do que isso, né? Então, como é que eu posso obter mais IOPS, tá? A ideia é trabalhar com disco de dados distribuídos em conjunto. Então, basicamente, como seria isso, né? A gente vai entender inicialmente a quantidade real de IOPS que a gente precisa, e base isso vamos criar vários discos e anexar na máquina virtual. Então, finalmente é como se tivesse o quê? Um único disco, né? Sendo visto, só que na verdade são vários trabalhando em conjunto, e isso vai me dar o quê? A capacidade de aumentar essa restrição, né? Vamos dizer, de 20 mil IOPS para uma quantidade de IOPS maior, tá? Então, se a gente colocasse, por exemplo, uma máquina virtual com SQL Server e que o tamanho do banco fosse 1 TB e me exigisse pelo menos 60 mil IOPS por segundo. Então, a primeira opção que eu pensar, tá, então vou criar um disco de 1 TB de dados, colocar os arquivos de banco lá, mas aí eu tenho que lembrar que seria que esse máximo eu precisaria vai estar para os 20 IOPS. Então, eu preciso de 60 mil, tá? Então, para eu poder ter os 60 mil, vou ter que trabalhar com essa situação, tá? Vou adicionando. Então, eu vou poder agora trazendo isso, os discos, né? E aí, a opção talvez seja até melhor, de acordo com a tamanho da tua base, era criar 4 discos de, vez de ser 1 TB, de 250, coloca cada um deles em uma única conta de armazenamento. Depois, você vai anexar na máquina virtual, né? Para você gerir esses dados, né? Como eu falei, de forma distribuída, como fosse uma coisa só, tá? Em vez de você ter apenas um de 1 TB, tá? Você divide em 4, e aí o que é que você acontece? Você vai aumentar a quantidade de IOPS. Então, se eu tinha 20 mil no meu cenário, como eu vou ter 4 dias, eu vou estar chegando a um volume máximo de aproximadamente 80 mil IOPS por segundo, tá? Que é bem melhor do que o cenário que a gente tinha inicialmente só com uma máquina, tá? Bom, outro ponto é a parte de configuração de discos de dados hot cache para RedWire, tá? Bom, o que é importante a gente colocar nisso? Então, vamos pegar um exemplo aqui do SQL Server. Então, a ideia é a gente trabalhar com o tipo de configuração adequada para que possa alavancar melhor. Então, a gente tem 3 tipos de configuração do hot cache, tá? Nós temos a opção none, que é nenhuma, apenas leitura e read-write. Então, é claro que na maioria das vezes você vai optar por read-write, até porque fornece o melhor desempenho. Mas nem sempre isso é a melhor escolha, tá? Por quê? Porque em vez de ser diretamente o disco na conta de armazenamento, ele vai ter que ter algum conteúdo em cache. Ou seja, a IOPS ainda é melhor. Então, aí, nesse cenário, né? Algumas vezes é interessante no SQL Server, né, para a questão de aplicações que nos de muita trabalhos com carga muito massiva, né, é interessante você não colocar no SQL Server essa opção no, na, no, no disco do que vai estar melhorado no SQL Server, aí você coloca com a opção None, tá? Então você vai ter uma performance melhor, mesmo que em outros cenários, o read-write seria a opção, de longe, a melhor opção, você ter uma melhor performance com relação a IOs, tá? No caso do SQL Server, a gente tem que tratar de forma mais particular. Bom, outro ponto é a gente criar VMs dentro do grupo de afinidade, ou uma VNet, para diminuir a latência entre essas VMs, tá, pessoal? Então, isso vai melhorar bastante, porque dentro dessa VNet, nessa rede virtual, a gente pode estar fazendo com que eu posso ter várias contas de armazenamento diferentes, tendo discos de dados diferentes, com o chão próximo diferente, e eu tenho uma redução significativa na latência, né, da comunicação, né, entre essas máquinas e assim dentro de um grupo de afinidade. Então, isso é uma boa prática e a gente recomenda que você possa desenvolver nos projetos. Outra coisa que vai ajudar bastante é você pensar também na questão da disponibilidade no Available Assets para obter o SLA. Né? Então, as marcas virtuais no Azure, a gente tem aproximadamente 99,95% de SLA. Tá, ok? Então, se você tiver duas ou marcas virtuais rodando dentro de um conjunto de disponibilidade, né? Aproveitando essa possibilidade, então você vai ter essa garantia que a própria plataforma oferece. Tá? Então, é uma boa recomendação que a gente fazer, até porque a gente tem que pensar na contingência, na disponibilidade de um modo geral. É recomendável fazer sempre esse SPEP de suas marcas. Tá? Então, uma coisa interessante também que a gente precisa fazer como boa prática de desempenho e otimização é, quando eu criar uma máquina, máquina virtual, né? A partir de uma genérica, então é interessante rodar é simples por quê? A resposta é simples por quê? Então, a máquina que vai ser preparada imagem, né? E aí você quer levar para o Azure, roda o SPEP antes, né? Tornando essa máquina virtual, esse template que você vai trabalhar como base mais genérico, reduzindo o tempo de instalação e também de processamento da máquina, tá? Além do que, né? A gente vai ter uma situação mais confortável de recuperação de desastre e dimensionamento, porque você vai ter uma máquina bem mais simples, né? Dentro do que é necessário, só apenas customizou de acordo com o teu cenário bem específico. Bom, outra coisa interessante que a gente não pode deixar de lembrar com a questão em desempenho, tá? É a gente trabalhar com a parte do melhoramento, né, da unidade. Então, não coloque dados de leitura e escrita na unidade de sistema operacional. Isso não é recomendável, né? A gente já comentou isso um pouco agora, então isso não vai trazer nenhum benefício para você. Instale os binários da aplicação, mas a parte dos dados coloque em um disco reservado. Recomendação final que a gente coloca aqui nesse checklist de boas práticas de desempenho é você nunca coloque dados na unidade D, como a gente já citou, é na unidade temporária, tá? Ela é para uso temporário, é para você movimentar alguma coisa. Então, nada ali é interessante você manter, tá? Então, até porque ela se recicla, né? Então, você vai perder aquilo ali, é só uma temporada para. Então, interessante você não utilizar ela como uma área para você trabalhar com seus dados, né, sejam eles ou uma aplicação ou um arquivo de um banco de dados. Então, evite isso, né? Então, coisas como arquivo temporário do IES, por exemplo, do ARP, né, e recurso DB, isso realmente pode, de certa forma, mudar, tá, o uso do da unidade, que é unidade temporária, tá? Mas não persista dados na unidade. Bom, de que maneira a gente está criando e otimizando as nossas marcas virtuais no Azure? O Microsoft Azure tem disponível no seu portal, e eu estou compartilhando com vocês nessa sessão, uma ferramenta muito interessante que você pode fazer uso no seu dia a dia para que você possa estar analisando, né, e vendo a possibilidade de como poder otimizar essa máquina virtual no Azure. Então, você pode ter uma máquina Kelly, Server com SharePoint. Então, ele vai analisar essa máquina, vai levar você aí para um processo de recomendação, e aí você faz uma análise e vê o que você poderia implantar para fazer uma adequação melhor dessa máquina virtual, tá? Então, seria uma recomendação muito boa de você estar utilizando essa ferramenta. Em média, essa análise, né, análise, coleta, geração de relatório, ela geralmente leva em torno de 1 hora, tá? Claro, isso depende também da sua máquina, do que você vai ter lá de dados, tá? Mas, assim, é uma ferramenta que você não pode também deixar de ter como opção na otimização dessas máquinas virtuais no Azure. Outro ponto muito importante na parte de otimização é a gente poder utilizar o PowerShell, tá? Então, o PowerShell, a gente pode estar otimizando praticamente muita coisa, né, dentro do Azure, tá? E você pode estar trabalhando ele a partir de qualquer sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, no portal do Azure, na área de documentação, você baixar o Azure para que você possa estar trabalhando, instalando, né, o PowerShell para você trabalhar com o Azure, né, e esse a gente vai já fazer essa demonstração para vocês, tá? Então a gente tem toda a parte de automatização você pode fazer por scripts, a gente pode estar trabalhando no PowerShell. Também existe uma feature no Azure chamado de Automate ou Azure Automação, que é uma solução de automação de processos de scripts em PowerShell no Azure, tá? Então, a ideia é a gente poder estar trabalhando com scripts para criação, monitoramento, implantação, manutenção de recursos dentro do ambiente do Azure, tá? Então, ele usa o DevOps para poder usar automação para construir, executar, gerenciar o que a gente chama de runbooks, tá? E aí a gente vai poder integrar, fazer a parte de orquestração dos processos, né, de execução como fosse um fluxo de trabalho de scripts em PowerShell. Lá no Automate, no Microsoft Azure, já existe algumas workflows já prontos para você utilizar como referência. Você pode desenvolver um e compartilhar também, tá? E aí a gente consegue também customizar, né? Desenvolver também, customizar e entregar disponível para que outros possam também utilizar como modelo, tá? Então, a ideia do Automate no Azure é o quê? Eu ter essa sequência de etapas programadas, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos, né? A gente vai já mostrar um script mais detalhado sobre o PowerShell, como é que a gente pode fazer algo prático usando o PowerShell. Então, a gente pega algumas instruções do PowerShell para a gente estar importando aqui, comentando um pouco, tá? Então, primeira coisa é você poder utilizar um arquivo, você publicar na sua subscrição, tá? Isso é bem interessante. A outra, você pode estar obtendo tanto o ID da subscrição, como o serviço, certificado, tá? Então, por exemplo, há serviços que a gente pode configurar, como o Docker, que a gente vai ver no final da nossa sessão, onde a gente precisa gerar certificados, né? E para poder fazer a parte de acesso e configurar o Docker como extensão no Microsoft, tá? A gente vai criar os endpoints, que são nossos pontos de entrada. Então, com o endpoint, a gente pode dizer: olha, eu vou trabalhar com um SSH na porta 22, vou trabalhar minha aplicação numa porta. Eu não quero trabalhar numa porta padrão, quero trabalhar numa porta diferente, por exemplo, 5008. E aí, internamente, ele vai ser mapeado a uma porta conhecida, tá? Então, é uma boa estratégia também que a gente pode estar trabalhando nas máquinas virtuais no Azure. Essa instrução do get Azure store account, ele nesse caso do select, ele vai me retornar aqui a conta de armazenamento da minha subscrição, as que eu tenho, tá? Depois, no set Azure subscription, eu estou definindo aqui qual é a conta de armazenamento que eu vou estar trabalhando. E claro, eu posso estar utilizando os templates do PowerShell, né? Que é muito fácil você fazer esse provisionamento, criação, gerenciamento de máquinas no Microsoft Azure. Posso também, através de PowerShell, a gente saber quais são as imagens na galeria que a gente tem lá, colocar a questão do disco e o dataset. Ah, eu quero criar essa máquina virtual, eu quero fazer uma otimização onde eu preciso criar 20 máquinas virtuais, tá? Em vez de eu fazer um processo manual, eu posso fazer um desenvolvimento de um script, executar em PowerShell e escolher o datacenter ou data centers, e aí eu posso fazer essa criação de máquinas automatizadas no usando PowerShell no Azure, tá? Então, com o uso do PowerShell, a gente consegue fazer um processamento muito rápido de máquinas virtuais, tá? Em um único. A gente pode ter, além disso, de criar as máquinas, a gente pode estar definindo algumas coisas, por exemplo, as portas de entrada, os discos, né, o nome da subrede, tá? E como eu falei, também a gente pode fazer criações de máquinas virtuais em lote, tá? Então você vai dizendo, vai dizer qual é a imagem, ele vai estar criando para a gente lá no Azure, na conta de armazenamento, no datacenter que você tiver escolhido. Na criação de máquinas virtuais, tá? A gente pode estar utilizando algumas instruções num script PowerShell. Por exemplo, essas que eu estou citando aqui. Então, criar uma máquina simples. Então, vamos imaginar que é a primeira vez que está criando a máquina. Então, ele vai criar um novo Cloud Service, serviço de nuvem, tá? Então, vou executar esse comando. Então, que eu vou querer uma máquina virtual Windows, né? Esse é um select bem tranquilo, porque ele é bem simples. Então, New Azure QuickVM, Windows, qual é o nome do serviço? Vou colocar qual é a imagem, a localização que é o data center e a senha, tá? Para a gente poder estar colocando. Tem coisas que a gente pode colocar mais, tá? Se eu quero, por exemplo, um antivírus, tá? A gente pode também colocar isso. A gente tem três opções. A gente tem o da Microsoft, tem o da CyMek e da Trendmicro, tá? Eu posso criar uma nova VM baseada em uma cloud service já existente. Então, nesse caso, não preciso ficar na localização. Ou até mesmo criar uma nova VM Linux em uma cloud service existente. Então, eu tenho toda uma facilidade de a gente trabalhar em criação de máquinas virtuais Windows e Linux com bastante tranquilidade usando scripts em PowerShell. Isso vai nos ajudar bastante. Questão de otimização, de gerenciamento. Porque no gerenciamento a gente acaba otimizando mais o tempo, né? E dessa maneira a gente consegue maior produtividade no, na gerência das máquinas virtuais no Azure. Lá no provisionamento da máquina virtual, tá? Então a gente vai colocar aqui criação do objeto, tá? Então a gente vai definir a instância. Ah, eu quero a medium, eu quero o small, então nós vimos os tamanhos, né, das marcas basic, standard, cada um tem a sua particularidade, né, seu nível de configuração, e aqui eu estou definindo, eu quero que use essa para criar a minha máquina virtual, tá? Eu vou querer adicionar um disco, né, então a ADD Azure DataDisk, né, a parte do Azure Endpoint, né, então eu vou criar uma porta pública, uma porta privada, tá? Então, tudo isso eu posso compor no meu script e assim fazer um gerenciamento bem otimizado na implantação e gerenciamento das máquinas. Ok, pessoal? Então, vamos agora, eu vou compartilhar aqui o meu desktop para a gente fazer uma demonstração usando o PowerShell de provisionamento de máquinas virtuais em uma região no Microsoft Azure. Só um instante. Ok. Bom, então, inicialmente, a gente, nesse script, tá? A gente importa o módulo, tá? Fiz a instalação, como eu falei para vocês. Eu fui lá no site do Azure e fiz a.
Marcondes,
Oi.
Marcondes, espera só um momentinho que a tela ainda não carregou,
Ah,
tá?
tá ótimo. Obrigado,
Só um
Tamara.
minutinho, eu já te aviso. Ela tá carregando aqui ainda pra gente.
Beleza.
Um minutinho, por favor. Ok, Marcondes, já está compartilhada, pode seguir.
Obrigado, Fernanda.
Obrigada.
Bom, então, pessoal, como eu estava comentando, então, a primeira coisa que você faz no portal do Azure, no menu de documentação, você baixar o PowerShell, você instala o PowerShell com os templates do Azure, tá? Esse é o primeiro ponto. Após isso, você vai executar o aplicativo do PowerShell em modo de administrador, tá certo? Para você poder rodar o IDE, né, o PowerShell IDE, para você não ter nenhum problema. Então, inicialmente, a gente porta esse módulo, tá? Que faz parte do SDK, que a gente baixou do PowerShell, tá certo? E aí a gente começa a colocar algumas variáveis, tá? Então, eu coloquei aqui uma variável, que é a subscrição, outra localização e a conta, tá? A ideia desse script, inicialmente, é quando eu for executar, ele vai me pedir para eu digitar as minhas credenciais da conta. Através dessa instrução, add azure account, eu vou digitar, e aí eu vou passar para validar minha subscrição. Então, o primeiro passo é eu validar minha subscrição, para em seguida eu partir para o segundo, tá? Então, vamos imaginar que a minha subscrição não seja válida, né, ou não esteja disponível ainda. Então, nessa condição, nesse script, eu crio uma situação onde ele vai dizer que aquela subscrição não foi encontrada, tá? Então, echo zero, ou seja, foi zero. Então, aí, realmente, ela não está disponível, né? Então, o ideal é eu verificar o que aconteceu com a minha assinatura. Contudo, se esse problema não acontecer, tá? Então, eu vou partir aqui para administrar quais são as minhas subscrições. Eu posso ter de várias, tá? E aí, claro, eu posso escolher uma ou outra para poder fazer esse provisionamento, tá? Então, você cria uma situação onde ele verifica, cria uma situação de while, né? E aí eu consigo ter essa informação. Você seleciona, ele vai listar, você vai selecionar, tá? Através do que for mostrado. Então, nessa instrução que ele mostra aqui, que ele vai escrever o host, eu vou ver as opções, vou digitar a opção, ele vai validar para mim, tá? Se eu digitei um número dentro das opções que são válidas, beleza, eu avanço, se não, né, ele vai dizer, olha, você tem que digitar dentro do range do que está disponível como opção, tá? E aí eu vou finalizar. E aí depois eu vou fazer o quê? Vou escolher a localização, ok? Então, de acordo com a sua assinatura, você pode ter acesso a determinadas regiões do data center, tá? A mais A1 ou A2, tá? Então, essa instrução no PowerShell vai nos dar isso, tá? Get Azure Location, where, você está fazendo o um filtro aqui, onde você está selecionando os nomes, tá? E aí você seleciona onde você deseja, tá? No nosso caso aqui, nós vamos fazer para ser executado no Oeste, no data center do Oeste dos Estados Unidos. Bom, seleciona a localização, segue o meu processo, ele vai listar quais são os que estão disponíveis na minha subscrição. Vou colocar a opção, ele vai validar se eu tinha colocado dentro do range que está disponível. Eu vou rodar e aí ele vai criar, vai escolher a região. Bom, outro ponto, eu posso também estar criando, se eu não tiver criado anteriormente, uma conta também para o storage, tá? De armazenamento, onde tudo vai ser criado, tá? Então, a ideia desse script aqui é eu fazer essa autenticação, escolher a assinatura, escolher a região. Depois, provisionar umas máquinas que estão no armazenado no storage do Azure em uma área de blobs, tá? E eu fazer essa movimentação como fosse um template, uma galeria, tá? Como fosse visualmente no Azure fazer pela galeria, eu estaria uma imagem lá e eu fa faria esse link utilizando o PowerShell para poder fazer as máquinas virtuais. Então, aqui eu vou estar criando a conta de armazenamento, tá? Vou validar, né, se existe, não existe, tá? E aqui eu vou estar colocando todas as minhas, que são meus arquivos que estão lá de blob, e aí a gente vai estar trabalhando. Como eu falei para vocês, uma boa recomendação é criar uma VNet, tá? Então, a gente vai criar uma VNet para as máquinas virtuais, tá certo? Aí depois isso é uma atualização, e aí ele importa, tá? A gente vai rodar aqui o script. Ele apresentar aqui a tela das credenciais. Opa. Recuperando as credenciais. Pronto. Está carregando aqui. Eu vou iniciar o script, como eu falei, há essa movimentação toda de máquinas virtuais, cópia, né? Então ele vai demorar um pouco, então a gente vai até a parte inicial do script. Aqui é o que eu falei para vocês, a parte que ele já pede da subscrição pelo script PowerShell que a gente está demonstrando. Então, eu já estou me autenticando no Azure. Tá? Então, o próximo passo é ele me mostrar as informações das minhas assinaturas que eu utilizo utilizando esse e-mail. Tá? Então, ele vai mostrar daqui a pouco uma assinatura e a partir dela nós vamos fazer o andamento da nossa demonstração. Bom, então ele mostrou a minha assinatura. Tá? Eu só tenho uma assinatura aqui atrelada a esse Azure Press. Bom, então aqui são os que eu tenho disponível, tá, na minha subscrição. Eu vou escolher aqui Oeste dos Estados Unidos. Tá? O script ele é feito justamente para você poder escolher. Claro, você pode até passar como parâmetro de execução, mas estou fazendo passo a passo para mostrar para vocês que você pode estar escolhendo e fazendo a opção. Você pode estar criando uma nova conta de armazenamento ou usando uma nova, tá certo? Se você quiser criar uma nova, você pressiona Enter, então já no script você pode estar também colocando como parâmetro para que você possa estar trabalhando com customizando, então MVP conf 2015. Nova. Então ele vai criar aqui a conta de armazenamento. E a partir daí, pessoal, ele vai começar a executar o restante do meu script, tá? Então, o que é o restante do meu script? Ele vai criar a rede virtual, tá? Depois de criar a rede virtual, ele vai, através, pegar essas imagens de máquinas virtuais que estão lá nesse endereço no arquivo blob, ele vai subir, tá? Tirar como pegar como referência, subir, passando, olha só, ele vai criar uma máquina, aqui vai ser um ADDC, um Windows, tá? Ele vai estar com esse usuário, com essa senha, vai ser tamanho small, tá? E aí já começa a fazer esse provisionamento lá no Microsoft Azure, tá? Na minha subscrição, ok? Bom, eu vou retomar aqui para a apresentação, tá? A gente já tem mais alguns assuntos a tratar, tá? E vou deixar executando aqui. Mas como eu falei para vocês, demora um pouco, né? Eu acredito que não vai dar tempo a gente ver todo o cenário todo criado até o término dessa sessão. Voltando aqui para o slide. Carregou, tá, carregou para vocês, pessoal? Carregou, Fernanda?
Sim, pode continuar.
Ah, obrigado. Bom, então, vamos
Continua.
falar. Obrigado. Vamos falar um pouquinho do Doca, tá? Um recurso bem interessante. Anunciado há pouco, recentemente, por Microsoft Azure, tá? E o Doc, ele é uma coisa bem interessante, porque ele é um pouco diferente do sistema de virtualização que a gente geralmente vê, né? Então, como é que geralmente a gente tem? A gente tem um servidor, a gente tem o sistema operacional, né? E a gente tem um hypervisor. Vamos pegar o nosso caso, o Microsoft, o Windows Server, né? Então a gente tem lá o Windows, a gente coloca lá o IPv e a partir do IPv a gente virtualiza as máquinas, né? Bom, com o Docker é como se eu não tivesse o software de virtualização, tá? Então a ideia do Docker é meio que ser uma tecnologia que diferencia um pouco desse padrão de virtualização que a gente tem hoje, tá? Então, a gente pode até achar que o Docker é um software, ele é mais do que um software, na verdade ele é um container, tá? A ideia do container ele é muito usado também em instruções Linux, tá? A ideia dele é o quê? A gente poder estar trabalhando com um cenário onde eu vou ter essas informações de isolamento dentro desse container. Então, é como se eu utilizasse, né? Veio de usar, né? Como contém o Docker, né? E Linux, que a gente não tem um hypervisor, nem um IPv, nem o um KVM no Linux, né? A gente utilizaria o Docker. Então, seria um container onde a gente vai ter uma dimensão bastante interessante no tempo de instalação do seu profissional e sobrecarga também, porque é como se eu estivesse isolando, tá? Os recursos. Então, eu posso ter isolamento de processo, isolamento de memória, isolamento para inicialização. Então, eu posso ter também automatização de um container, onde eu posso ter um SO e os aplicativos, tá? Então, a ideia dele é a gente poder gerenciar isso melhor nas nossas aplicações, em um ambiente onde a gente vai ter a comunicação remota com máquina virtual. No Azure, a gente faz de que maneira? A gente, primeira coisa, a gente vai utilizar até agora, tá? Dentro do portal do Azure, né? O Linux, que a gente vai utilizando para nossa demonstração, inclusive, que é o Ubuntu 14.04, o LTS, né? Que é o que a gente já está pronto para a gente utilizar o Docker, tá? E a ideia da gente é o quê? Tá? A gente vai, primeira coisa, cria a máquina lá, por exemplo, do Ubuntu, faz a atualização, faz o apt-get com o update, tá? Depois você vai reiniciar a máquina, tá? Para depois você valer e aí começar o processo de instalação do Docker no Ubuntu, tá? Então a gente instala o Docker, tá certo, pessoal? Depois de instalado o Docker, a gente vai ver também isso na demonstração. A gente vai ajustar parâmetros com relação à memória e à swap. Vamos ajustar também a questão da configuração do DNS do Docker, tá? E depois a gente volta para o portal, no portal Ibiza, que é o portal Azure, portal.azure.com, onde a gente vai adicionar na máquina virtual a extensão do Docker e a partir de uso de certificados eu poder trabalhar com esse contexto de container, tá? Essa extensão do Docker, ela fica com um relacionamento muito próximo com o agente do Microsoft Azure naquela distribuição do Linux que você vai estar hospedando o Docker, tá? Então é por isso que existe essa relação por meio do agente instalado na máquina virtual Linux do Azure, ok? Bom, o Docker, como a gente já estava comentando, ele é uma extensão instalada dentro da máquina virtual. A gente pode ter acessar pelo portal ou utilizar através de scripts, né, utilizando o XSplit, né, que é a partir do Azure Cross Plataforma. Tá? Outra coisa muito importante é que a gente pode ter uma das várias extensões da VM. Pode ter um comportamento bem específico, tá? Então você pode ter um cenário onde você tem que ter uma máquina virtual, Linux com um banco Postgre, tá? E com uma aplicação, então você poderia estar isolando isso, esses recursos, tá? E isso vai lhe ajudar de forma bastante interessante, com a ideia de container, tá? Somente com requisição de memória e em disco, tá? Então, nos hypervisors, como é que funciona? SO mais aplicativo. Aqui nos containers seria para os requisitos dos aplicativos, né, memória e em disco, tá? Então, quando eu falo de tempo para você poder tá necessário para iniciar, tá? Fica muito mais rápido, gasta muito mais tempo para iniciar os aplicativos, porque o kernel já está em execução, no caso do Docker, porque ele usa a ideia de container, tá? A gente também pode usar a extensão VM Access, tá? Para definir uma senha de administrador, por exemplo, com chave SSH. Então, a gente tem vários recursos que posso adicionar como extensão no gerenciamento do Linux para a gente poder estar trabalhando, tá? Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns passos do Docker, tá? Para a gente poder estar finalizando a nossa apresentação. Vou compartilhar. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês como a gente pode estar melhorando o gerenciamento no Azure, tá? Qualquer dúvida posterior à sessão ou alguma coisa da plataforma do Microsoft Azure, estou à disposição. Meu e-mail é esse, marcondealexandre@hotmail.com. Mais uma vez agradeço a todos a presença. Bom evento, né? Continue conosco no segundo dia do MVP Conference 2015.